Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra do Senhor. Eu entendo que nós estamos vivendo um tempo de tanta desolação, de tanta pressão. Eu tenho ouvido tantas pessoas dizendo: mas sem mim, como é que eu faço para ouvir Deus? Eu estou tão angustiado, eu estou sentindo tão desanimado. Esse problema que está acontecendo há tanto tempo roubando a minha energia e eu não consigo mais discernir o que é meu, o que é meu desejo, o que é Deus falando. E nessa semana, irmãos, eu estava sentada na mesa do café com meu filho, né? E ele começou a dizer assim: mãe, Deus falou comigo. Deus falou comigo, e começou a compartilhar. Ele disse isso, ele disse aquilo. E eu comecei a perceber, né, na mistura das suas palavras, muito cheia de intenção de fazer a vontade de Deus, eu comecei a perceber também muitos desejos dele. Não era necessariamente o que Deus estava falando, mas o que ele desejava que Deus estivesse falando com ele, né? E muito motivada por isso, o Senhor trouxe ao meu coração um texto de 1 Samuel, capítulo 3. Eu queria que você abrisse esse texto para a gente meditar juntos. Algumas lições, queridos, sobre esse aprendizado que a gente tem de ouvir a Deus. De fato, é um aprendizado que a gente vivencia durante toda a nossa vida, não é? Porque aquela pessoa que já acredita, que já conhece a Deus, que pode fazer as coisas sem Deus, sem ouvir a Deus, essa pessoa já se perdeu da sua fé. Porque nós nos enganamos do Senhor em Siló. Aprender com Eli, o sacerdote, os ofícios de sacerdote. Ele começa a crescer na presença de Deus. E a palavra de Deus lá diz no capítulo 2: enquanto isso, Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Deus estava fazendo Samuel crescer. Ele foi crescendo na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E nesse momento desse texto que eu vou ler com vocês, ele já era provavelmente um jovem. É? E o texto diz o seguinte, vamos ler, queria ler com vocês até o versículo 14. Diz assim: enquanto isso, né, nesse tempo, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, observe, viu? As mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel? O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio dos sacrifícios em oferta. Olha só o versículo 15 para a gente terminar nesse momento. Samuel ficou deitado até de manhã e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Ele estava com medo de contar a Eli a visão que ele tivera. Olha que texto interessante, não é, irmãos? Talvez você já tenha lido. Fala desse momento em que esse menino estava na casa de Deus. Ele morava ali, junto, estava junto da arca do Senhor, deitado. E ele então ouve uma voz: Samuel. Samuel, não é? E ele não reconhece essa voz inicialmente. Então eu quero que a gente pense nesse texto, medite nesse texto, sobre algumas lições. Você está conseguindo ver a projeção? Vocês que estão aqui estão conseguindo enxergar? Algumas lições desse texto que eu queria que você deixasse aí aberto, porque a gente vai ler, tá bom? Primeira coisa que a gente deve entender nessa dinâmica desse relacionamento com Deus para ouvir é que Deus, ele escolhe o tempo e a forma de se comunicar com a gente. Né? Olha que interessante que o versículo 1 diz o quê, irmãos? Samuel servia ao Senhor, ajudando ali, mas naqueles dias, as mensagens do Senhor e as visões do Senhor não eram muito comuns. E de repente, no versículo 4, Deus resolveu falar. É Deus quem resolve se comunicar. Né? É certo que tem muitas formas dele falar conosco e a forma mais verídica, né, que nós temos é a palavra que ele revelou para nós, que está aqui, as escrituras sagradas. Mas Deus também se comunica conosco por meio de sonhos e visões. Então eu queria que você pensasse, queridos, será que a gente não está vivendo esse tempo também de tantos sonhos, tantas visões, tantas interpretações? Será que toda hora Deus dá uma visão? Toda hora tem um sonho? Né? Então eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Tem muitas coisas, irmãos, que são nossas. A gente sonha, a gente às vezes esquece, não é? Mas Deus fala também por sonhos e por visões. Só que é Ele quem diz isso, Ele é soberano. E Ele quis nesse tempo se comunicar porque Ele tinha um propósito para a vida de Samuel. Ele queria tornar Samuel um profeta, alguém que ia falar no nome dele. Então, como que alguém vai falar em nome do Senhor se não ouve o Senhor? Não é verdade? Mas de fato é Deus quem determina o tempo de revelar para nós algumas coisas, irmãos. Não adianta a gente ficar buscando, não é? Outras vozes. Isso tem sido motivo de oração, irmãos. Eu vou confessar para vocês, porque eu tenho ouvido muitas pessoas, que ouvem muitas pessoas, não é? E a gente tem a tendência de procurar ouvir coisas que a gente quer ouvir, principalmente quando a gente está vivendo num tempo de perturbação, de espera. Então nessa manhã eu quero te incentivar a colocar diante de Deus o controle de tudo aquilo que você precisa de direcionamento. E saiba que Ele é soberano para te comunicar da forma que Ele quer e quando Ele quer. Amém? Uma segunda coisa está lá no versículo 7. Olha só. Leva tempo, queridos, para a gente aprender a ouvir. A Bíblia diz que Samuel, eu li para vocês no capítulo 2, Samuel já servia o Senhor, não é? Ele estava ali, ele tinha sido designado, ele se entregue pela sua mãe, desmamado para aprender os ofícios de sacerdote. Então ele estava servindo ao Senhor. Mas a Bíblia diz o quê no versículo 7? Vamos ler comigo? Mas Samuel ainda não conhecia o Senhor. Porque o texto diz que ele não tinha recebido nenhuma mensagem. É uma forma da gente compreender como conhecer a Deus, né? Ele se comunica conosco. A gente vai aprendendo a ouvir a voz. Nós podemos começar estando num ambiente no lugar do serviço. Servindo ao Senhor. É assim, a gente vai começando nesse ambiente, fazendo aquilo que Ele quer, que já está descrito na sua palavra. Ele quer que você sirva a Ele? Quer. Que você o adore, que você medite na sua palavra, que você ame, que você vive em comunhão. Mas leva tempo para a gente aprender. E nesse tempo, queridos, às vezes a gente erra mesmo. Então não se furte de muitas vezes, né? Pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda a alguém para te ajudar a discernir. E eu quero ir então para esse ponto 3. Deus levanta pessoas para nos ajudarem nesse aprendizado, não é? Leva tempo para a gente aprender, sabe, irmãos? Eu estou nesse aprendizado, você está? Amém? Foi isso que a gente falou no começo. Todos nós precisamos aprender nossa vida inteira. Mas Deus vai providenciar pessoas para nos ensinarem. E olha o que diz o versículo 8. Não é? Aqui na situação de Samuel, foi o que aconteceu. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi a quem? A Eli, aquela pessoa que estava ali cuidando dele, ensinando a ele os seus ofícios. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Foi ali que teve esse discernimento. Alguém que estava cuidando da vida de Samuel. E eu quero fazer mais uma advertência, irmãos. Cuidado com isso. Cuidado com essa profecia deslocada, né? Fora do contexto, fora do ambiente da proteção espiritual. Deus tem levantado pessoas para cuidar da sua vida. Você precisa ouvir essas pessoas com humildade. Porque talvez você ainda não consiga discernir a voz de Deus. Eu tenho sempre essa prática, irmãos. Eu gosto de perguntar. Às vezes a gente tem um sonho, não é? Uma visão, uma percepção. É muito bom a gente colocar diante daquelas pessoas que estão cuidando da gente. A gente precisa fazer isso. Mas a gente está vendo num tempo que é muito fácil, né? Os profetas das lives, né? Os pastores de mídia. E porque a gente fica muitas vezes se enchendo dessas coisas, orando, né? Expondo os nossos sentimentos a pessoas que a gente nem conhece. Eu queria contar uma coisa para vocês, irmãos, como advertência. Ontem, ainda ontem, eu recebi uma ligação de uma pessoa que mora no interior de São Paulo, se oferecendo para me mentorear. Uma pastora, eu nunca vi essa pessoa. Eu queria falar muito abertamente com os irmãos, porque eu tenho visto muita confusão, né? E nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Aí eu conversei com ela, até deu corda, né, para ouvir o que ela queria propor. Mas de fato, ela queria que eu abrisse minha vida, que eu contasse minhas dificuldades. E eu não conheço essa pessoa. Então nós precisamos entender que Deus levanta, irmãos. Nós precisamos reconhecer que é Deus quem levanta essas pessoas. E nesse aprendizado nós precisamos considerar essas pessoas que Deus coloca perto da gente, amém? Então se você quer ouvir o Senhor, né, você precisa considerar isso. Outra coisa que está nesse texto, nesse aprendizado, é o quarto tópico que eu coloquei aí. Está no versículo 12. E diz assim: cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Deus tinha falado uma palavra para Eli de juízo, né? Tinha trazido um decreto de juízos contra a sua casa, porque os seus filhos estavam trazendo abominação à presença de Deus, não é? Fogo estranho, né? Os seus filhos estavam se prostituindo, recolhendo ofertas do altar do Senhor, Ofni, Finéas. E o Senhor falou com Eli, advertiu, e ele não repreendeu os seus filhos. Então agora Deus traz para Samuel uma primeira mensagem. Você imagina, irmãos, a primeira mensagem que Samuel ouviu não foi uma coisa agradável, né? Foi algo que ele ouviu contra essa pessoa que estava cuidando dele. Então, muitas vezes o que Deus quer comunicar para nós pode não ser assim, algo que a gente gostaria de ouvir, né? Mas a gente precisa ouvir, a gente precisa considerar, né? E nesse fato em particular, agora entrando nessa dinâmica do falar também, irmãos, quando Deus fala a respeito de alguém, como no caso de Samuel, né? Eu preciso saber se é para eu comunicar isso, né? E se eu devo aguardar o tempo para fazer isso, né? Algumas vezes Deus comunica para nós coisas que Ele quer nos comunicar para nós orarmos, para nós intercedermos, não necessariamente para nós comunicarmos, principalmente quando é algo de alguém, quando não diz respeito a você, quando diz respeito ao outro. Então nós precisamos ter esse temor e esse entendimento. Se Deus está falando a respeito de alguém, a gente precisa discernir se é para a gente comunicar, porque isso traz muita confusão, muitas vezes, né? Então, o que foi que aconteceu com ele ali? Ele esperou, irmãos, uma noite inteira. O texto diz que ele ficou esperando da manhã, né? Imagine Deus falando com ele essas coisas que ele não sabia, mas que Deus já tinha falado com ele, não é? Então ele ficou aquela noite toda ali, maturando talvez, eu fiquei tentando imaginar, talvez pedindo a Deus um sinal, se era para ele comunicar aquilo, porque é uma coisa meio pesada, não é? Mas Deus faz assim, né? Ele fala quando Ele quer, Ele traz pessoas para nos ensinar, né? E Ele também fala coisas que muitas vezes a gente não quer ouvir, né? E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo que o Senhor também quer nos confrontar, né? Com as nossas debilidades, com os nossos pecados. Hoje a gente estava orando aqui por quebrantamento, né? Como é que a gente vai ver uma vida quebrantada? Uma vida que se agrada, né? O que o Senhor se agrada. Como se agradava de Samuel, a gente precisa ter um coração aberto para ser confrontado, irmãos, para ser corrigido pelo Senhor, né? E Deus fala coisas difíceis às vezes, para o nosso bem, né? A correção temporariamente parece ter um motivo de peso, né? Mas depois ela traz uma glória. Ela traz algo novo de Deus para você. A gente precisa receber a correção, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, que o Senhor corrige a quem Ele ama e a quem Ele toma por filho. Então, às vezes, a gente precisa ouvir algo que não é agradável. Uma outra coisa, queridos, nesse texto, é que quando eu ouço e falo como Deus falou, é o que eu estou falando já de falar, tá? Porque é uma dinâmica de ouvir e falar, não é? Muitas vezes é só de ouvir. Vocês entenderam isso, né? Às vezes a gente não tem realmente o que falar. Mas quando a gente tem que falar, a gente tem que falar o que o Senhor falou. Não precisa misturar com aquilo que a gente interpretou. Não é assim que a gente faz às vezes? Deus às vezes dá uma palavrinha só e a gente bota mais uma palavra em um ponto. Né? A gente tem essa tendência de acrescentar a nossa interpretação, né? Então, quando eu ouço e falo como Deus falou, Ele mesmo vai avalizar o que Ele disse, porque a palavra de Deus se cumpre, não é? Ele está interessado em que ela se cumpra. Olha o que diz o versículo 19, um pouquinho para frente. Eu não li essa parte, mas eu queria ler com você agora. Olha que coisa linda que a palavra de Deus fala sobre Samuel. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. Olha que tremendo. Era alguém que estava aprendendo agora o ofício de profeta, alguém que fala no nome do Senhor. Mas ele ouvia o Senhor. Ele estava começando a ouvir e começando a falar no nome do Senhor, mas ele está, tudo que ele falava se cumpria. Você quer isso? Né? Você quer ter essa credibilidade, né, de falar os desígnios, os decretos do Senhor e essas coisas se cumprirem? Você quer isso? Eu quero isso. Mas a gente precisa ouvir o Senhor. A gente não pode acrescentar nenhum tio à sua palavra. Não é? A gente não pode nem tirar e nem acrescentar. A gente precisa ter esse temor. Então, quando eu ouço e falo aquilo que Deus falou, não a minha interpretação, Deus vai avalizar isso. Amém? E por fim, queridos, dessas lições eu queria trazer para vocês. A palavra de Deus se cumpre. Quando é de Deus, irmãos, se cumpre. Não é? E ela ainda produz a medida da fé para ser realizada. Se for através da sua vida, eu acredito nisso, sabia, irmãos? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando Deus fala, Ele traz uma medida de fé. Se você está aberto para ouvir, para você realizar. É lindo isso, né, irmãos? A gente precisa ouvir. Quanto mais a gente ouve o Senhor e a gente obedece o Senhor, mais Ele acrescenta fé. Mais a gente se torna dependente dEle, mais a gente se entrega à sua voz. E menos a nossa. Olha essa palavra, esse decreto, né, que o Senhor falou para Samuel, aconteceu. Né, de uma forma bem dura, inclusive. Está lá no capítulo 4 de Samuel. Se você quiser passar lá para frente, o capítulo 4 vai começar a falar de uma guerra que o povo de Deus começa a ter com os filisteus de novo. E aí, o que acontece? Nessa guerra, a arca do Senhor é roubada, a arca da presença de Deus é roubada. E os filhos de Eli são mortos nessa batalha. Né? E um mensageiro então vai a Eli, que já estava velho, mesmo idoso, ali onde ele estava, em Siló. E ele sentado em cima de um banco, ouve aquela notícia sobre a arca do Senhor. E cai desse banco, né? Bate a sua cabeça e morre. Né? Então, muitas vezes a palavra de Deus não diz o como as coisas vão acontecer. E a gente quer saber como. Mas se você perseverar em ouvir, o Senhor vai te instruir. Como? Como você deve fazer? Como você deve se desligar? Como você deve agir? Como você deve falar? Mas, de fato, a palavra de Deus se cumpre. Eu trouxe para vocês um exemplo de um decreto bem difícil, né? De uma coisa ruim. Mas as coisas boas também, o Senhor profere ao nosso respeito. O Senhor traz para nós as suas promessas, que são grandes, e se cumprem hoje na minha vida, na sua vida. E eu quero então, queridos, que eu vou deixar para vocês, não uma conclusão dessa palavra, eu vou deixar para vocês algumas questões que vão ser o dever de casa de vocês, tá bom? Vocês vão fazer isso. Vai ficar aí na live, se você quiser anotar. Eu quero que você faça essas perguntas para você, de todo o coração, para você responder, junto com o Espírito Santo. Talvez esteja faltando hoje para você essa disposição de fechar o seu quarto. Estar na presença de Deus com sua palavra, ó, para ouvir. Às vezes a gente foge da presença de Deus porque a gente está com medo, né, do que Deus vai falar. Mas eu quero que você faça essas perguntas. Você tem procurado ouvir a Deus? Procurar, queridos, na prática é dedicar um tempo para fazer isso. Nesse ambiente, queridos, da presença de Deus que a gente está na igreja, a gente ouve o Senhor. Você ouve o Senhor? É um ambiente seguro para você ouvir o Senhor, nesse lugar. Mas você tem procurado ouvir o Senhor no seu quarto, na sua intimidade? Você tem feito isso? Segundo, aonde, né? Aonde você tem procurado ouvir? Você pode ouvir aqui, você pode ouvir no seu quarto, a palavra de Deus te dá instrução sobre isso. Mas você tem procurado em outros ambientes que você não tem certeza que são do Senhor? Porque se você está procurando, você pode, inclusive, se enganar. E eu quero deixar mais uma vez essa advertência para você. Você precisa de um ambiente espiritual seguro, da presença de Deus. E esse é o lugar que nós estamos, debaixo do cuidado de Deus, assim como Samuel estava debaixo dos cuidados de Eli. Amém? Esse é um lugar seguro. Dentro do seu quarto, se você tiver dúvidas, pergunte a alguém que está cuidando de você para discernir. Outra coisa, você tem considerado o que as pessoas que cuidam de você falam? Às vezes você quer uma resposta de Deus e está tão clara num conselho que você já recebeu, mas você resiste a ouvir. Quantas vezes, irmãos, o Senhor está falando? O Senhor fala por meio dos pastores, por meio dos líderes, por meio do seu líder de GC. Está ali falando e você quer ouvir uma coisa um pouco mais estratosférica, né? Tem que ser de uma personalidade gospel para você considerar que é Deus que está falando. Você presta atenção aos sonhos e visões que Deus te dá? Olha as perguntas. Estão todas aí. Com quem você compartilha esses sonhos e essas visões? Você tem prestado atenção nisso, querido? Deus fala. Ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã. Ela começou a contar um sonho, né? Que eu tenho acompanhado. Eu fiz, você prestou atenção nesse sonho? O que é que ele quer dizer para você? Você tem prestado atenção? Uma coisa, irmãos, que para mim é crucial e mais importante para quem quer ouvir o Senhor. Você crê que a palavra de Deus se cumpre? Você crê? Porque isso é o básico para você se aproximar dele. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, né? E que ele é galardoador daqueles que o buscam, querem ouvir a sua voz. Então você crê de verdade que ele cumpre a sua palavra? E a última pergunta, você tem meditado nas escrituras? Você tem feito isso? Se não tem feito, volte a essa disciplina nessa manhã, porque essa é a forma clara, concisa, poderosa de Deus falar com a gente, nesse lugar. Nesse lugar não tem engano, irmãos. Amém? Então, eu quero que você seja desafiado a buscar do Senhor, a discernir essa voz, porque Ele fala, irmãos. Ele tem falado conosco. Talvez você hoje precise considerar o que Ele tem falado. Amém? Vamos cantar essa canção. Eu queria depois pedir ao pastor Marco para orar por nós. Você pode ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, né, a ir mais fundo, nesse lugar mais perto da sua presença, para a gente ouvir, mesmo que seja uma palavra que a gente não quer ouvir, mas os seus preceitos são retos, a Bíblia diz isso, e eles alegram o nosso coração. O Salmo 19 diz que o mandamento do Senhor é puro e Ele ilumina os nossos olhos. Então que você receba a luz do Senhor, que você ouça a voz do Senhor nessa manhã, você se dedique a fazer isso, a crescer nesse aprendizado em nome de Jesus. Amém?